Então, a campanha, na verdade, foi antecipada, né? Vai começar, está prevista para começar no dia 23 de março.
Uhum.
E é importante lembrar que a vacina contra a influenza, contra a gripe, ela não protege contra o Covid, contra o coronavírus, né? A gente não tem esse dado ainda.
Uhum.
Mas é importante que as pessoas se previnam contra a influenza recebendo a vacina, para evitar uma doença a mais, mesmo porque os sintomas podem ser confundidos de influenza e pelo coronavírus. Então, há uma recomendação de vacinação para influenza para evitar uma doença e uma comorbidade a mais junto aí com a epidemia do coronavírus.
Com certeza. A princípio, eu usei o termo adiada, na verdade é adiantada, de antecipada, né? Para colaborar com o cidadão, a cidadã. Eu pergunto para você, quem são as pessoas com prioridade para receber a vacina da gripe e por quê?
Então, inicialmente, os idosos têm a prioridade para receber a vacina para a influenza, e isso é feito baseado nos dados dos outros anos, porque a população mais vulnerável são os idosos, são quem tem mais, quem evolui mais com pneumonia, quem vai ter mais internações hospitalares. Então, por esse motivo, os idosos têm a prioridade. E os profissionais de saúde também vão receber a vacina prioritariamente, porque são as pessoas que estarão na linha de frente, nos hospitais, nos pronto-socorros, nos serviços de atendimento, para atender a população que vai chegar com sintomas gripais, que pode ser influenza, gripe ou pode ser até o coronavírus.
Quem tem algum tipo de alergia pode tomar a vacina contra a gripe? Tem alguma recomendação sobre isso?
Hoje, nós já sabemos, que, de modo geral, todas as pessoas podem receber a vacina contra a gripe. Existia uma dúvida se crianças muito alérgicas ao ovo poderiam ou não receber essa vacina, porque na vacina existem quantidades muito pequenas da proteína do ovo. Mas, assim, em todos os outros países e aqui no Brasil também, já há uma recomendação que mesmo crianças alérgicas ao ovo podem receber a vacina, Não existe um risco maior, nem um risco grande de ter nenhuma reação pós-vacinal. E aí, na dúvida do caso de um indivíduo ser muito alérgico, e aí a orientação é importante na unidade básica de saúde ou com seu médico, para que não se deixe de tomar a vacina, A informação é o melhor remédio aí nessa hora.
Com certeza. Doutora, uma doença com maior índice de mortalidade em alguns países que o coronavírus é o sarampo, e que é uma preocupação também no Brasil. Quem não sabe se já tomou a vacina por não ter mais a carteira, está desorganizado aí, a indicação é se vacinar?
Exatamente. Se a pessoa não tem a comprovação da vacinação e está naquela faixa lá de idade, de risco, principalmente até 29 anos, mas também até os 49 anos, e não tem certeza, não tem um comprovante de vacinação, deve tomar a vacina novamente contra o sarampo, E é importante reforçar que se tomou uma dose a mais, não tem problema, não sobrecarrega o sistema imunológico, não vai ter nenhum problema se tomar uma dose a mais por não ter esse registro prévio.
Muito bem. Há algum componente da vacina do sarampo capaz de desencadear alguma reação alérgica?
A vacina do sarampo contém quantidades mínimas, de proteína do ovo. Algumas marcas da vacina do sarampo, da tríplice viral, podem ter componentes da proteína do leite. Em relação ao ovo, não há contraindicação para que pessoas alérgicas ao ovo receberem a vacina. Pode receber a vacina do sarampo sem problema nenhum, mesmo as pessoas sabidamente alérgicas ao ovo. Em relação às crianças com alergia grave ao leite de vaca, recomenda-se receber uma vacina do fabricante que não tem essa proteína. Então, no Brasil, nós temos 3 ou 4 fabricantes da tríplice viral e só uma marca contém a proteína do leite. Então, as outras todas podem ser administradas. E existe tanto no serviço público quanto no serviço privado.
Doutora Ana Carolina, qual é o calendário que deve ser seguido no caso da vacina do sarampo? Ou seja, deve-se receber a vacina na infância ou na idade adulta?
Na verdade, a vacinação para o sarampo, ela começa na infância, Então, o calendário básico é que a criança receba uma primeira dose aos 12 meses de idade, que é um ano de vida, e depois com 15 meses de idade, um ano e meio de vida. E aí, duas doses é suficiente para a imunização pela vida inteira. Porém, em momentos de surto, de epidemia, que é o que temos vivido, pessoas que não se vacinaram na infância devem se vacinar. E aí, prioritariamente, até 29 anos de idade, todos devem ter pelo menos duas doses da vacina do sarampo, e até os 49 anos de idade, pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo. E as outras vacinações para bebês, né, de 6 meses a 12 meses, ou em outras populações, isso vai ficar a critério de cada município de acordo com o risco. De um modo geral, prioritariamente na infância, quem não recebeu, ao longo da vida vai ter oportunidade de receber a vacina.
Muito bem. Nós falamos de alergias, doutora Ana Carolina. O cliente, né, a pessoa que tomar a vacina e que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela tem que ter algum cuidado especial, se abster de tomar alguns dias o leite, como é que fica?
Não existe recomendação de que a pessoa teste, né, ingerir um alimento para ver se é alérgica ou não.
Uhum.
Essa recomendação, né, em relação à proteína do leite de vaca para crianças gravemente alérgicos, né, crianças que têm quadros muito graves, anafiláticos, procurar o médico ou o serviço de saúde para que seja orientada a marca da vacina. Mas, de um modo geral, para a população, para as crianças pequenas que estão em introdução dos alimentos, normalmente não deve ser testado. Olha, vou dar a vacina, vou ingerir o leite para ver se eu tenho alergia ou para ver se eu tenho reação à vacina. Isso não é uma recomendação. A recomendação é para quem já tem diagnóstico e faz acompanhamento médico.
Serve também para quem tem alergia grave ao ovo?
Exatamente, não existe também essa recomendação de ingerir o ovo para ver se tem alergia ou não antes de tomar a vacina. A recomendação é que siga o calendário natural da vacinação e da introdução dos alimentos. A não ser que a pessoa tenha o diagnóstico confirmado em acompanhamento médico, aí sim deve-se procurar uma orientação no serviço de saúde. Mas fora isso, rotina normal, segue o calendário normal, introdução dos alimentos normalmente, sem testes alimentares antes.
Doutora Ana Carolina, infelizmente anunciamos agora há pouco a primeira morte do coronavírus em São Paulo. Pergunto no meio médico, como é que está o clima aí em São Paulo?
Infelizmente, né, foi reportado esse primeiro caso. É preocupante, mas os temas, o governo, as instituições privadas, públicas, os hospitais, existe uma grande organização por parte de todas as equipes envolvidas para que consigamos atender todos os casos quando necessário. E aí é importante lembrar a população, né, que a maioria vão ter casos mais leves e alguns até assintomáticos. Então, a melhor medida que nós temos agora é realmente evitar aglomerações, ficar em casa, para que os hospitais não sejam sobrecarregados e nós consigamos dar conta aí dos casos que, infelizmente, vão ter uma maior gravidade. Mas as equipes estão se organizando para que atenda a população da melhor maneira possível.
De acordo com a sua experiência e o Brasil imune até o momento, você acha que essa escala, né, de subida do coronavírus no Brasil, você acha que o pico vai até quando? Dá para fazer uma previsão ou fica difícil?
É muito precoce ainda, né, para avaliarmos como será efetivamente aqui no Brasil, mas avaliando curvas em outros países, nós consideramos que aí, daqui a uns 15 dias, a um mês mais ou menos, nós teremos um pico da doença, o máximo, e que isso vai aí demorar uns 2 a 3 meses aí para se normalizar, né? Mas já começou, né? O aumento de casos da semana passada para cá já vem aumentando rapidamente. Então, as medidas de proteção já começaram.
Muito bem. Doutora Ana Carolina Barreto Marinho, muito obrigado pela sua participação no programa, pela contribuição dada aqui através da Marconi. Forte abraço e que Deus nos ajude e olhe por nós. Muito obrigado, bom trabalho.
Bom trabalho para todos vocês e estamos disponíveis para a população para esclarecer informações e com certeza nós vamos conseguir superar essa dificuldade.
Um forte abraço.
Abraço.